Seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou se estás a ver esta reunião em diferido, não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Nesta época do Natal, não sei se isto aconteceu com vocês quando vocês eram crianças, ou se calhar ainda fazem isto com as crianças do vosso mundo. Mas quase que esta época de Natal dá uma ajudinha a nós que temos que educar os mais novos. Porquê? Porque existem montes de embrulhos debaixo de uma árvore de Natal que nos ajudam, de um certo modo, coativo, deve ser assim que se diz, vocês percebem a ideia, a educar as crianças para elas fazerem aquilo que nós queremos, ou quando nós precisamos que elas façam. Porquê? Porque se isso não acontecer, o Pai Natal não vai trazer presentes, certo? Só eu faço isso com as minhas filhas? Não? A Vitória ainda não tem entendimento, mas com a Gabriela já é outra história. Se não te portares bem, o Pai Natal não te vai trazer prendas. Ou não vai trazer as prendas que tu queres. Coitadinha. E nós ainda alimentamos a ideia de que existem uns ajudantes que espiam as nossas casas e sabem se as crianças comem a sopa toda, se se vestem a horas de ir para a escola, se são obedientes em arrumar os brinquedos. Eu não sei quando vocês, quando eu era criança, esta ideia de que alguém me estava a espiar era assustadora. De género, é verdade. Eu sempre vivi em paz e de repente na época do Natal há alguém que me está a espiar na minha própria casa. Não me parecia bem. Tenho que confessar. Mas nós alimentamos essa ideia porque ela corrobora a nossa narrativa de que se eles não se portarem bem, vai haver uma consequência. Ainda que, depois, no final de contas, nós lhes compremos os brinquedos, eu embrulhemos e eles abram à mesma na noite de Natal. Mas, durante semanas e semanas, nós vamos alimentando esta história de que se eles não portam bem, há consequências. De que se eles não fazem aquilo que é necessário, há os duendes, os ajudantes de Natal, como é que vocês chamam? Os elfos, ou o que quer que seja, que os estão a espiar. Sabem o que eles fazem e os vão castigar na noite de Natal. Os outros meninos vão abrir prendas e tu não vais. Sabem o que é que é? O que é que é perigoso nesta mentalidade com que nós crescemos e nos parece inofensiva? É que depois nós transportamos esta mesma ideia para o nosso relacionamento com Deus Pai. Que Ele também nos castiga se nós não nos portamos bem. Que também Ele observa toda a nossa vida e mantém um quadro com o nosso desempenho e nos vai dando pontuação. E aqueles pontos que nós ganhamos revertem em bênção ou revertem em punição. E nós utilizamos esta mesma ideia e aceitamos que Deus nos castiga ou nos abençoa de acordo com o meu desempenho. Conforme eu me saí, Deus vai ou não trazer coisas boas à minha vida. E isto é muito perigoso, porque nada daquilo que nós temos em Cristo é através do nosso merecimento, é pelo nosso desempenho, é tudo pela graça. Mas nós acabamos por nos desqualificar, por nos retirar da nossa posição de co-herdeiros com Cristo, porque achamos que tudo aquilo que Deus nos dá é com base no meu desempenho. Se eu quero mais, eu esforço-me mais um bocadinho. E se há coisas más a acontecer na minha vida, foi porque eu relaxei em alguma área. Mas nesta manhã, eu gostava de trazer uma história. A história de uma das tribos de Israel. Para nós podermos ver como que o nosso relacionamento com Deus não é nada acerca do nosso desempenho. Porque nós estávamos condenados. Mas porque Deus enviou o seu único filho para que ele nascesse, vivesse uma vida santa, morresse por nós para redimir os nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Quando ele ressuscitou, ele conquistou para nós vida, vida eterna, vida e abundância, perdão de todo o nosso passado e hoje nós podemos viver com um propósito. Não é um propósito que está dependente do teu desempenho, mas é um propósito que está dependente da obra completa que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E hoje eu e tu, aquilo que podemos fazer é dar o nosso melhor para viver a nossa vida para Deus, todos os dias da nossa vida. E quando erramos, nos arrependermos e voltarmos para os braços do Pai. E quando acertamos, celebramos e amanhã voltamos a tentar. Então nós vamos abrir em Josué, não sei se vocês trouxeram a vossa Bíblia, Josué 13. E nós vamos ler dois versículos, o capítulo é extenso. Eu vou-vos dar algumas passagens, se vocês quiserem, para mais contexto, ler em casa, acerca desta história. Em Josué 13, nós vamos pegar a história neste verso 32 e diz: foi assim que Moisés dividiu a terra que ficava na margem oriental do Jordão, quando Israel ali esteve acampado em frente a Jericó. Mas a Levi, Moisés não deu terra nenhuma, porque tal como lhe tinha explicado, o Senhor era a sua herança e representava para eles tudo o que eles necessitavam. O Senhor tomaria conta deles em todas as circunstâncias. O verso 32 fala de que Moisés dividiu a terra e dividiu-a pelas 12 tribos de Israel, e a tribo de Levi era uma destas tribos. Mas acontece que a eles não foi distribuída uma porção de terra. A cada tribo ia ser dada uma porção de terra, da terra prometida. Este era o povo de Deus, o povo que tinha saído do Egito, que estava no meio do deserto a vaguear. E eles tinham uma terra prometida. E nós aqui já estamos com Josué a liderar o povo. E Moisés já tinha deixado o mapa, as divisões de como é que a terra ia ser dividida pelas tribos. E o verso 13, se vocês depois quiserem ler, começa com Deus a dizer a Josué: olha, tu já estás avançado em idade e há terra para distribuir, começa a acelerar o processo. E Josué começa a pôr em prática o plano que Moisés lhe tinha deixado. E havia esta divisão das tribos, mas Deus já tinha dito que à tribo de Levi não ia ser deixada uma terra. Esta terra era importante porque ela servia para que as tribos eles pudessem começar a desenvolver, eles pudessem estabelecer-se, construir casas. Eles viviam no deserto, eles eram nómadas. Passarem a ter um território era importante. É tipo quando nós compramos uma casa. É um passo importante. É um feito na vida, não é uma coisa pequena. Para eles passar a ter um território para habitar era alguma coisa muito importante. Eles iriam poder construir casas, podiam estabelecer-se, podiam plantar a terra, podiam viver daquilo que a terra dava, podiam ter terreno para o seu gado poder pastar e, sobretudo, era dada também a função às tribos deles não só terem para si, mas também conseguirem ter para fazer comércio com outros povos e enriquecerem. Porque não era plano de Deus que eles fossem um povo miserável. Então era importante as tribos terem uma terra para que tudo isto acontecesse e eles começassem a poder ter alguma estabilidade na vida deles. Mas tinha sido dito à tribo de Levi que eles não iam ter uma terra. Então como é que eles se iam estabelecer? Onde é que eles se iam estabelecer? Onde é que o seu gado ia pastar? Que terrenos é que eles iam cultivar para poder alimentar-se do que a terra dá? Como é que eles iam poder ter bens para comercializar e passar a ter recursos na sua tribo? Sabem, para nós compreendermos isso que aconteceu, nós precisamos de recuar até Gênesis 34, se vocês quiserem tomar notas. E em Gênesis 34, fala-nos acerca de Jacó. Jacó tinha 13 filhos, 12 rapazes e uma menina. Estes 12 rapazes são os que originaram as 12 tribos de Israel e Levi é um dos filhos de Jacó. Ele tinha 12 rapazes e uma menina. Acontece que Havia um rapaz de um povo perto de onde eles estavam, que se chamava Siquém, que olhou para a filha de Jacó, que era Dina, e achou-a muito bonita. Apaixonou-se por ela, agarrou-a e foi-se deitar com ela. E ele estava tão, tão apaixonado por Dina, que ele foi ter com o pai dele e ele disse: pai, eu quero mesmo casar com aquela rapariga. Eu amo-a, eu estou perdidamente apaixonado por ela. Tu tens que ir lá falar com o pai dela e agora arranjar a maneira com que eu consiga casar com ela. Então o pai de Siquém foi falar com Jacó e disse: olha, o meu filho viu a tua filha e ficou apaixonado por ela. E eles tentaram ali, chegaram a acordo, e chegaram os irmãos de Dina que souberam o que é que aconteceu. Entre eles estava Levi e Simeão. E eles viram o que aconteceu, e Davi e Simeão, eles fizeram um acordo com Siquém e o seu pai, mas eles tinham uma segunda intenção nesse acordo que eles fizeram. Eles disseram: olha, nós só permitimos que tu cases com a nossa irmã se tu e o teu povo aceitarem ser circuncidados, porque é de vergonha para nós nos juntarmos, fazermos amizade, nos tornarmos família com um povo que não é circuncidado. Então vocês, se querem, ok, tudo bem, nós damos a Dina para ela casar com Siquém, mas vocês e todo o vosso povo têm que aceitar esta condição. E adivinhem só, Siquém volta para o povo, ele diz isto, e todos os homens do povo deles aceitam ser circuncidados. Mas Simeão e Levi, eles tinham uma segunda intenção. No terceiro dia, depois dos homens terem submetido a este procedimento, que era o pior dia das dores e quando eles estavam mais fracos, eles agarraram nas suas espadas, desceram até ao povo e eles mataram os homens todos. Eles queriam vingança pelo aquilo que eles tinham feito à irmã, pelo abuso que tinha acontecido à irmã. Eles mataram todos os homens, eles saquearam a cidade. E quando Jacó soube aquilo que eles fizeram, ele não gostou. Porque ele disse: nós tínhamos feito um acordo. E a palavra, ela era muito importante. Ainda hoje, a palavra deve ser importante. Mas Jacó disse: eu dei a minha palavra àqueles homens. E vocês fizeram isto para vingar o abuso que eles fizeram à vossa irmã. E isso agora é de vergonha para mim. Então, quando mais à frente, nos últimos dias de Jacó, o que acontece é que quando ele está a distribuir a bênção pelos seus 12 filhos, a Simeão e a Levi, ele não dá uma bênção, mas ele dá uma maldição. Ele diz: porque vocês trouxeram vergonha à minha casa, porque vocês foram raivosos, porque vocês procuraram justiça pelas vossas próprias mãos, vocês agora não vão receber uma bênção. A vossa maldição vai ser que a vossa tribo, ela vai ser dispersa. Vocês não vão ser um povo unido. Vocês vão ficar dispersos e não vão ter terra. E daí vem o facto de a tribo de Levi não ter recebido um território na divisão. Mas a história não fica por aqui. Em Êxodo 32, nós andamos muito para a frente. Depois o povo tinha ficado no Egito, cativo. A tribo de Levi estava lá com todas as outras cativas no Egito. Mas Moisés lidera o povo para fora do Egito para eles serem resgatados. Vocês estão a acompanhar comigo a história? Sim? Ok, boa. E então o povo está no meio do deserto. E Moisés, ele subia várias vezes ao monte para falar com Deus. Vocês recordam-se dessa parte da história? Boa. E acontece que uma das vezes em que Moisés estava no topo do monte Sinai a falar com Deus, ele demorou-se. E quando ele se demorou, o povo achou que Moisés tinha morrido. E viraram-se para Arão e disseram: olha, Moisés morreu, nós agora estamos aqui no deserto, precisamos de um Deus. Faz-nos um Deus. E Arão ficou: faço-vos um Deus, ok. Então deem em ouro, derreteu o ouro, fez um bezerro. Olha, aqui tem o vosso Deus. O vosso Deus verdadeiro tirou-vos do Egito, abriu o mar, vocês já ouviram fazer maravilhas. Mas agora, porque Moisés se demora no topo do Monte Sinai, vocês estão a duvidar? Querem um Deus? Eu dou-vos um Deus. Tem aqui o bezerro de ouro. E quando Moisés vem a descer o monte, ele começa a ouvir toda a gente numa grande euforia. E Josué, que estava com Moisés, ele diz: olha, eu acho que o povo está-se a preparar para a guerra. E Moisés diz: não, não, eles não estão-se a preparar para a guerra. Eles fizeram a geneira. Eles estão a adorar o bezerro de ouro em vez de adorar ao Deus verdadeiro. E Moisés chega cá abaixo e ele passa-se com aquilo que ele vê. Ele vê o povo inteiro a celebrar e a festejar ao bezerro de ouro. E o que acontece é que Moisés, ele fica tão chateado, tão chateado, tão chateado. E aquilo que ele diz é: quem é do Senhor, venha a mim. Ou seja, vocês viraram as costas ao Deus verdadeiro que vos tirou do Egito. Mas quem se quer arrepender da idolatria que está a acontecer, de estarem a adorar a este bezerro de ouro? Quem é do Senhor que venha aqui ao pé de mim. E sabem qual foi a única tribo que respondeu a Moisés? Foi a tribo de Levi. E naquele momento, eles foram a única tribo que se arrependeu de coração da idolatria e que voltaram para os braços de Deus. E naquele momento, eles foram perdoados daquilo que era o seu passado, o passado da sua descendência. Tinha-lhes sido deixado um legado de maldição e vergonha. Mas naquele momento, a tribo de Levi, ela respondeu ao chamado de Moisés. Eles responderam de coração a vir até Deus novamente, a se renderem a Deus. E eles foram perdoados. E aquilo que tinha sido decretado sobre eles como maldição, Deus agarrou e transformou para bem. Sabem porquê? Porque aquilo que lhes tinha dito é que eles iam ser um povo disperso. Isso significava que eles nunca iam ser uma tribo unida, uma tribo forte, uma tribo que podia lutar contra os inimigos deles. Eles iriam estar dispersos. Mas naquele momento eles foram consagrados ao serviço ao Senhor. Eles foram consagrados como os ajudantes dos sacerdotes no tabernáculo. Então eles ficaram dispersos, sabem porquê? Quando a terra foi dividida pelas 12 tribos, a eles foi-lhes dadas cidades no meio destas tribos. Mas sabem qual era o trabalho que eles tinham, o papel que eles tinham a desempenhar nessas cidades no meio das tribos? Era o de ensinar a lei, tomar conta do tabernáculo e ajudar o povo a se lembrar das leis de Deus e manter-se fiel ao Deus verdadeiro. Aquilo que lhes tinha sido falado como o que ia ser, a maldição para eles, Deus agarrou e transformou para um propósito maior. Um propósito para o servir. Um propósito em que eles foram consagrados ao Senhor. E sabes, muitas vezes na nossa vida, nós carregamos legados que achamos que são os legados que determinam aquilo que vai ser o nosso futuro. Mas quando nós respondemos a Deus, quando nós nos chegamos a Ele, Ele perdoa todo o nosso passado e Ele agarra naquilo que falaram à nossa vida para nos destruir e Ele torna isso o nosso propósito, o propósito da nossa vida. Ele agarra nisso para que nós o possamos servir, para que nós o possamos honrar, para que nós possamos trazer glória a Jesus através da nossa vida. Eu não sei que palavras é que falaram à tua vida no teu passado. Eu não sei o que é que decretaram que ia ser o teu futuro, o teu propósito. E se calhar foram palavras para te diminuir. Sabes, quando eu era pequena, a minha mãe está aqui, desculpa mãe, a minha mãe queixava-se que eu falava demais. Ela dizia, esta miúda não se cala, esta miúda está sempre a falar. Mas sabes, Deus hoje utiliza a minha capacidade de não me calar, está sempre a falar para pregar a palavra de Deus. Eu tenho muitas palavras para falar. Significa que eu posso estar aqui com vocês 45 minutos a falar acerca da palavra de Deus, não acerca de mim. Deus utiliza aquilo que foi dito a teu respeito. Se calhar disseram que tu tens dificuldades de aprendizagem. Se calhar disseram que tu tens dislexia. Se calhar disseram que tu tens uma doença terminal. Se calhar disseram que na tua família não existem homens de negócios com sucesso. Se calhar disseram na tua família ninguém consegue levar um casamento para a vida toda. Se calhar disseram que na tua família os filhos não se dão com os pais na velhice. Mas deixa-me dizer-te, Deus vai utilizar isso que foi falado para ti e Ele vai transformar para bem. Isso vai ser o teu propósito, isso vai ser o teu testemunho de que Deus é por ti, de que quando nós nos consagramos, quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele redime a nossa história e Ele escreve alguma coisa diferente. E isso que era suposto te prender, te condicionar, vai tornar-se o teu propósito para que Jesus possa brilhar em ti através de todas essas coisas. Então o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês esta manhã é que todo o tempo é um bom tempo para nos chegarmos perto de Deus. A tribo de Levi, eles estavam exilados no deserto. Eles estavam sem rumo. Eles não sabiam o que é que o amanhã lhes esperava. Eles estavam sem caminho. Eles estavam no meio de um povo que idolatrava, que queria um Deus, qualquer que ele fosse. E se Moisés demorasse muito, aquilo derrapava logo. Mas ainda assim, quando não foi popular, quando só eles responderam que sim, eles viraram-se para Deus. Sabem, eles não responderam que sim num momento em que todo o povo respondeu que sim a Moisés, que eles queriam vir ao Senhor. Eles foram a única tribo que respondeu que sim. Aqueles que eram os afastados, os que deviam estar à parte, os que menos mereciam poder responder que sim. Mas nada na nossa vida é acerca de nós merecermos, mas é acerca de quem Deus é em nós, daquilo que Ele fez para que eu e tu pudéssemos ter acesso a esta graça que nos redime. Em Efésios 1, 4 a 6 diz: antes de ter criado o mundo, Deus nos escolheu para que lhe pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma santa e irrepreensível. Deus nos escolheu para que lhe pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma santa e irrepreensível sob o seu amor. E no seu plano propôs a tornar-nos como seus próprios filhos. É por isso que lhe dirigimos louvor e honra pela sua graça para connosco através da pessoa do seu amado filho. Deus está de braços abertos para nós. Sabes, Ele viu toda a tua infância. Ele viu tudo aquilo que tu fizeste na tua adolescência. Ele sabe de todas as tuas escolhas quando tu eras um jovem adulto. Ele sabe tudo aquilo que tu tens feito enquanto adulto. E mesmo se já estás na idade da velhice mais avançado, Ele não se esqueceu de nenhum pormenor daquilo que tu fizeste, decidiste ou disseste, porque Deus não tem amnésia. Mas ainda assim, Ele decidiu entregar o seu único filho para que deixasse de ser único e passasse a ser primogênito, para que eu e tu, se decidíssemos vir até ao Senhor, nos pudéssemos também tornar filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então a nossa herança não é uma herança de maldição, a nossa herança é uma herança de bênção, porque essa é a herança que nós temos enquanto filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele sabe tudo a nosso respeito. E ainda assim, antes de nós termos nascido e tido a oportunidade de errar, Ele enviou o Seu Filho, que nasceu, viveu e morreu por nós. Mas não ficou morto, Ele ressuscitou. E é por isso que hoje eu e tu temos acesso à graça de Deus. Uma graça que nos perdoa e que nos dá um propósito. Em segundo lugar, Deus é a nossa herança. Todos os povos receberam de herança, as 11 tribos receberam de herança uma terra, mas a tribo de Levi recebeu o Senhor por sua herança. E este verso é tão lindo. Novamente em Josué 13:33 diz: mas a Levi, Moisés não deu terra nenhuma, porque tal como lhes tinha explicado, o Senhor era a sua herança e representava para eles tudo o que eles necessitavam. O Senhor tomaria conta deles em todas as circunstâncias. Esta é a nossa herança em Cristo Jesus. Ele é a nossa herança. A nossa herança não são os benefícios que nós temos através de Jesus Cristo. A nossa herança não são as bênçãos de Deus. A nossa herança não é nada daquilo que Deus tem. A nossa herança é quem Deus é. Essa é a herança pela qual nós temos. E quando nós fazemos de Deus a nossa herança, quando nós aceitamos para a nossa vida aquilo que Deus tem, Ele toma conta de nós em todas as circunstâncias. Não porque Ele tem, mas porque Ele é. E porque Ele é, Ele não pode contradizer quem Ele é. Então, independentemente do que acontece, se nós vimos até Deus, nós estamos em Cristo Jesus, Ele toma conta de nós em todas as circunstâncias, porque Ele é a nossa herança. E Ele é quem tem a última palavra em todas as circunstâncias da nossa vida. E Ele representa tudo aquilo que nós necessitamos. Será que Deus representa tudo aquilo que tu precisas? Será que nós olhamos para Deus como a fonte de tudo aquilo que nós precisamos? Ou será que nós olhamos para o nosso trabalho como a fonte do rendimento que eu preciso? E eu olho para a igreja como a fonte das amizades que eu preciso? E eu olho para a família como a fonte do amor que eu preciso? E de repente eu estou a depender do meu emprego para me sentir estável no meu rendimento, da minha família para me sentir amado, dos meus amigos para me sentir aceito. E se alguma destas coisas me falha, eu sinto-me em falta. Eu sinto que me rouba o chão. Mas quando o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, mesmo que a tua família esteja a ter um bom dia e não te sintas muito amado por eles, tu vais conseguir responder em amor, porque o Senhor é o amor que tu precisas. E mesmo que te falte o trabalho e tu não sabes como é que vais pôr comida na mesa amanhã à tua família, a tua fé fica inabalável, porque tu sabes que quem é o teu sustento é o Senhor. E mesmo que às vezes haja conflitos na tua equipa, ou no teu grupo de ligação, e seja preciso ter conversas mais difíceis, tu não te sentes rejeitado, porque tu sabes que o Senhor é tudo aquilo que tu precisas. E tu podes tornar a viver em união com os irmãos. Quando nós olhamos para Deus como tudo aquilo que nós necessitamos, nós passamos a viver com uma fé inabalável. Porque aconteça o que acontecer, nós sabemos que a nossa herança é o Senhor e Ele toma conta de nós em todas as circunstâncias. Aquilo que tinha sido falado à nossa vida para nos conter, ou até mesmo para amaldiçoar, isso não tem mais que te definir. Essas palavras, esses rótulos, essas definições, elas não te definem mais. Porque a tua definição é perdoado e aceite em Cristo Jesus. E não é nada pelo teu mérito, mas é pela obra que Jesus completou na cruz para ti. Aquilo que tu tens de fazer é o mesmo que a tribo de Levi fez. Vir ao Senhor e aceitar. E vivermos a nossa vida para Ele da melhor forma que nós podemos. Vou convidar a banda a subir novamente. Ponto número 3. Esta herança também te pertence. Será que tu tens esta percepção de que isto não é apenas uma coisa boa, mas só para o vizinho que está sentado ao teu lado? Dá lá uma cotovelada assim devagarinha, ok? Não magoa ninguém, por favor. Esta herança também te pertence. Não é só para o outro. Não é só para as outras pessoas. Ela é para ti. Tu também tens acesso a esta herança. Diz em Romanos 8, 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que pertencem a Cristo Jesus. Porquanto o poder do Espírito doador de vida, por meio de Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação para ti. Não há doentes a ver o que tu fazes, a manter pontos da tua performance e a ir fazer que escovelhice com Deus, a dizer, ele este Natal não merece nada, está bem? Nem vás abençoá-lo para 2024, se faz favor. Tu não sabes o que é que ele fez. É que foram mesmo más intenções. Não existe isso. Não há nenhuma. Às vezes nós pregadores gostamos muito de ir à definição da palavra. Mas nenhuma, não tem uma outra definição que seja nenhuma. É tipo nada. Nenhuma outra coisa cabe lá. Não há espaço, é nenhuma. Não, é, não há algumas condenações. É não há nenhuma. É, não há margem de outra interpretação com esta palavra. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para ti quando tu estás em Cristo. Portanto, não há nenhuma condenação, observação, performance da tua vida que te possa desqualificar de receber esta herança. Não há nada. Ela é para ti. E se tu responderes a Cristo Jesus que sim, se tu viveres a tua vida para Deus, se tu decidires no teu dia-a-dia dar o teu melhor para seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina em todas as áreas da nossa vida, não há condenação. Tu vives com uma liberdade que é inexplicável, que é a liberdade que há em Cristo Jesus. Eu gosto muito de como Romanos 12, 1, ele explica as coisas, ele diz assim, e assim irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que deem as vossas vidas a Deus, que elas sejam como um sacrifício vivo, santo, para Deus, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Sabes que se tu deres a tua vida a Deus, Ele a aceitará? Não há nada que faça Deus recusar a tua vida? Não há nenhum pormenor do teu passado, presente ou futuro que nem te passa pela cabeça que vai acontecer, que vá-se a Deus rejeitar a tua vida? Quando nós decidimos oferecer-lhe o nosso dia-a-dia como um sacrifício, Ele aceita. Ele aceita-nos como nós estamos e como nós somos. Mas deixa-me dizer, Ele ama-nos demais para nos deixar como nós estamos e como nós somos. Ele vai querer moldar o nosso caráter. Ele vai querer mudar a nossa mentalidade. Ele vai querer trabalhar em quem nós somos, para que nós possamos ficar mais parecidos com Cristo, porque esse é o objetivo das nossas vidas. Continuando em Romanos 12, diz assim, Quando pensamos em tudo o que Ele, Jesus, fez por nós, será isso pedir muito? Será pedir muito nós vivermos para Deus quando Deus deu tudo aquilo que Ele tinha por nós? Ele deu o Seu melhor, o Seu único Filho por nós. Será pedir muito nós nos levantarmos de manhã e decidirmos, Deus, hoje naquilo que eu digo, naquilo que eu faço e naquilo que eu decido, eu quero honrar-te e colocar-te em primeiro lugar. Sabes? Isso é a inclinação do teu coração. Isso deve ser aquilo que tu decides todas as manhãs. Às vezes nós nos precisamos de lembrar desta decisão várias vezes ao dia. Porque nós, não sei quando vai ser. Eu preciso. Às vezes chega a hora do almoço e eu preciso outra vez de voltar. Senhor, que tudo aquilo que eu digo, que tudo aquilo que eu faço, que tudo aquilo que eu decido, possa honrar o teu nome e trazer glória a Jesus. Não tem problema. Porque na verdade nós não conseguimos na nossa própria força. Nós não conseguimos na nossa sabedoria e entendimento. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, o nosso ajudador, que é Deus em nós, para que em todas as coisas do nosso dia-a-dia nós possamos tomar este tipo de decisões. Continua em Romanos 12 dizendo, no verso 2, não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam. Será que tu não sabes o que Deus tem para a tua vida? Tens tido essa dúvida? Lê a palavra e deixa que ela renove a tua mente. E à medida que tu meditas na palavra de Deus, tu vais conhecer aquilo que Deus quer para ti. Dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Sabes que a vontade de Deus para a tua vida tem três características? É boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus para a tua vida não é de punição, não é de trazer mágoa, dor, penso pelo teu passado ou pelos teus erros. A vontade de Deus para a tua vida é boa, é agradável. Tu já experimentaste coisas agradáveis na vida? Toda a vontade de Deus para ti, tudo aquilo que passa na mente de Deus acerca de ti, são coisas boas, agradáveis e perfeitas. Eu tenho a certeza que não há mais ninguém que todos os pensamentos que tem acerca de ti sejam só coisas boas, agradáveis e perfeitas. Só Deus. Só Deus. Não há nada hoje, neste momento, que te impeça de responder que sim a Deus. A Bíblia ensina-nos que se tu creres no coração que em Cristo Jesus tu podes ter perdão dos teus pecados e se tu confessares com a tua boca, Deus apaga os teus pecados. A tua sentença passa a ser perdoado. Não há nada mais que possa te afastar do amor de Deus. E a partir de hoje, Ele dá-te um propósito, um futuro e uma esperança. E eu sei que podes não saber o que dizer a Deus neste momento. Então eu gostava de te guiar nesta oração de reconciliação com o Pai. E para eu saber por quem eu vou estar a orar, quer tu venhas fazer a tua paz com Deus pela primeira vez, ou se calhar, em algum momento da tua vida, tu já viveste com Cristo, mas tu tens-te afastado dos caminhos do Pai. Deus não retirou de ti a tua salvação, mas tu precisas deste momento para marcar o teu regresso para os caminhos da fé. Então eu gostava de te incluir nesta oração também. Eu vou contar até três, e quando eu disser três, eu vou-te convidar a pôr a tua mão no ar, e é a tua declaração de que eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu hoje quero abandonar o meu passado e todos os rótulos que me falaram, e eu quero viver dessa forma que tu estás a falar, Priscila. Deus ama-te. Ele ama-te sem fim. E não há nada na tua vida que te afaste deste amor. Número 2, neste momento há perdão, há reconciliação e há um futuro para ti em Cristo Jesus. Número 3, levanta a tua mão, sem vergonha. É o teu momento de voltares para os braços do teu Pai. Levanta a tua mão bem alto. Eu estou a ver mãos por toda a sala. Se tu estás a debater-te com esta decisão, levanta a tua mão, é a melhor decisão da tua vida. Volta para os braços de Deus, Ele está à tua espera. Para ti, para Ele, tu és como um filho e Ele deseja voltar a abraçar-te. Tantas mãos levantadas. Enquanto igreja, nós vamos fazer esta oração. Levanta a tua mão. Se tu estás a contender com a decisão, dá uma chance a Deus, porque Ele vai ser o teu Senhor. Ele é a tua herança e Ele nunca te vai desiludir. É um momento de salvação nesta casa. É um momento de reconciliação. E enquanto igreja, vocês podem baixar as vossas mãos. Nós vamos fazer esta oração com vocês. Todos juntos repetimos. Jesus Cristo, eu nesta manhã aceito o perdão que tu tens para mim. A partir deste momento, eu sou um filho de Deus. O meu passado fica para trás. E a partir de hoje, eu tenho um futuro e um propósito em Cristo Jesus. Obrigada, porque o teu amor preenche toda a minha vida. Obrigada, porque tu, Senhor, me recebes nos teus braços. E a partir de hoje, eu faço parte da família de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Chegamos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.